sentido, direction, Hospital de São João.
Anda! Aproveita a boleia, porque o Porto Ouvido começa agora. Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Segunda-feira e os sons do Porto estão de volta. Prepara as tuas castanhas e fica a conhecer novas histórias nos próximos 11 minutos. Eu sou a Joana Lima e hoje vens comigo. Para o Fora de Jogo desta semana, a Bárbara Bruxado, o Pedro Matias, a Cristiana Rodrigues e a Sofia Frias foram ao Centro Equestre da Maia. A equitação é uma forma de tratamento para muitos tipos de doenças. É caso para se dizer que um bom galope é a cura para todos os males.
Um desporto em que não precisas de bola, espada ou qualquer outro objeto. O que existe é uma relação entre homem e cavalo, que se torna perceptível aos olhos do público. No Centro Equestre da Maia, os cavalos são vistos como pessoas. Quem nos conta é Rui Pinheiro, um funcionário do centro.
Eu tenho aqui 40, quase 60 cavalos, eu monto todos e não são todos iguais. Um monte de cavalos de competição, corrida, salto, corro, não é tudo igual. Um cavalo nunca está bem, é tipo um cavalo, como eu vou explicar, é tipo uma pessoa, só não fala. O resto é igualzinho.
E tal como as pessoas, os cavalos não são todos iguais. O Centro da Maia está cheio de diversidade.
Eu tenho aqui cavalos de competição, tenho cavalos soltos, tenho cavalos de passeio, tenho cavalos de atreleios, tenho tudo.
Quando se vai para uma competição, é normal ficar-se nervoso. O cavalo tem também esse comportamento. E como se resolve? Exatamente como se resolve o de uma pessoa, com calmantes.
Sim, há calmantes para lhes dar, mas nós temos doping e tudo. Se for ao doping, acusa. Mas há outros calmantes que nós podemos dar que não acusa de doping.
E se acham que é só montar e já está, enganam-se. O exemplo é de Rui, que já monta há vários anos e aprende todos os dias.
Bom, eu estou sempre a aprender. Eu vou para a Espanha, para Madrid, vou para todo lado com os cavalos. Agora para a semana vou para a Golgá. Tenho que estar sempre em todo lado, nas competições todas.
A próxima competição é em Felgueiras e os Cavaleiros da Maia vão tentar agarrar a taça.
A Karina Lopes, a Salomé Santos e a Mariana Marques contam a história da Bernardino Francisco Guimarães. Nesta loja de ferragens também se vendem coisas menos duras de roer. Pois é, desde o ano passado que aqui há também um café, o Pátio Bom Jardim. Curioso? É hora do antigamente aqui.
O que é que uma casa de ferragens e uma cafetaria têm em comum? Alexandre Oliveira fala-nos da história da centenária Casa de Ferragens Bernardino Francisco Guimarães e conta-nos como nasceu o Pátio do Bom Jardim.
A Casa de Ferragens foi fundada por um tio do meu avô. Era uma loja de ferragens tradicional, que funcionava aqui na Baixa. A loja esteve sempre nas mãos da nossa família. Neste momento é chefiada por 3 mulheres, por mim, por uma das minhas tias e pela minha mãe. Mas na altura da crise económica e na altura em que a Baixa começou a ter menos gente, pronto, sofreu um pouco com essa situação.
Perante os desafios, o negócio foi atrás das tendências de mercado. Sem perder o espírito original do espaço, foram feitas remodelações.
Estendendo à parte da decoração, integrada também no negócio das ferragens, à parte da decoração, algum artesanato, uma vez que as nossas ferragens são essencialmente artesanais, móveis em segunda mão, velharias e, por fim, há um ano a esta parte, alargamos o espaço também a uma cafetaria para completar e diversificar ainda mais o negócio.
Mas o que era antigamente a zona da cafetaria?
Era uma zona de armazém, onde havia muito estoque de material, porque antigamente o mercado e o comércio funcionava de uma forma muito diferente do que é hoje, não é? Importava-se muito material, havia muito material em estoque e os armazéns estavam cheios sempre.
Uma sugestão dos clientes marca o nascimento de um novo conceito para a loja.
E o pátio exterior era utilizado para encontros de família, almoços de família, ao fim de semana, etc. Mas durante a semana não se tira partido do pátio e então quase que os clientes nos pediam para fazer qualquer coisa, uma vez que temos loja até cá atrás, e os clientes vinham muitas vezes espreitar e ficavam encantados com o pátio.
Alexandra guarda várias memórias dos tempos passados.
Se acertarem chaves aqui, de se fazerem chaves, que foi um negócio que depois foi abandonado, mas lembro-me perfeitamente com os funcionários e o meu avô, estarem aqui na parte também das chaves, dos armazéns cheios de material, da loja com muita gente, de uma registadora que temos ali à frente, uma marca muito conhecida, a Nacional, a funcionar sem parar. Havia uma pessoa só para fazer os registros, só para fazer os pagamentos, sempre a trabalhar de uma forma espetacular a loja.
Quem costuma visitar o espaço?
O nosso cliente é mais português, portuense, a trabalhar aqui no Porto e aqui na proximidade. Claro que os turistas também nos visitam, pronto, em horários diferentes, não é? Mas o nosso cliente, felizmente, é nacional, sim.
No próximo ano letivo, as propinas no ensino superior devem fixar-se nos 856€ no máximo. A medida foi negociada entre o Bloco de Esquerda e o Governo, mas o que implica esta mudança? O Tiago Serra Cunha, a Ana Rita e a Amanda Ribeiro foram à boleia da opinião dos visados.
Esta semana, o Porto Ouvido foi à boleia da redução do valor máximo das propinas, medida presente na proposta de Orçamento de Estado para 2019. O valor passaria de cerca de 1.000€ anuais para um máximo de 856. Será que os estudantes da Academia do Porto concordam ou têm dúvidas sobre esta medida?
Acho muito bem, porque o ensino universitário hoje em dia principalmente é visto como uma necessidade para arranjar emprego.
O preço que nós pagamos pelas propinas, mais quem as pessoas que moram cá e que ainda pagam casa, renda e isso tudo, acho que é um bocado elevado.
Perante o panorama atual, é uma resposta imediata, mas que não resolve os problemas estruturais atuais.
Saber que para o ano essa sobrecarga vai ser diminuída, claro que ajuda bastante.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, garantiu que nenhum aluno bolseiro seria prejudicado com a redução do valor máximo da propina. E os alunos? Terão a mesma opinião?
Não me parece que isso vá prejudicar, porque é uma medida que, tendo peso orçamental, e não é que tem uma despesa, não é? Portanto,
se efetivamente teve uma alteração dos valores, acho que pode acabar por se tornar uma medida um bocado traiçoeira para esses estudantes.
E esta redução pode atrair mais estudantes para o ensino superior?
Acho que sim. Vai ser possível que mais estudantes possam estar no ensino superior de forma tranquila.
Acho que não. Acho que vai ter pouca afetação, muito honestamente. Se fosse uma redução mais impactante, acho que sim.
Tendo em conta que o acesso às universidades deve estar ao alcance de todos, as propinas deveriam ser extintas na sua totalidade?
Isso não. Reduzidas, sim. Agora, extintas, completamente, não.
Sou absolutamente contra as propinas, eu defendo inclusivamente a propina zero.
Eu sei que isso é neste momento é impossível, mas sim, no futuro, pelo menos médio e longo, sim.
A votação final do Orçamento de Estado para 2019 acontece a 29 de novembro. E tu, o que achas? O À Boleia volta a fazer-te pensar daqui a duas semanas. Até lá!
O português desta semana traz-te uma nova expressão. A Sara Pires, o João Coraceiro, a Júlia Pedrosa e a Marta Monteirinho puseram os portuenses à prova com uma expressão, no mínimo, desafiante. É sempre bom alargares o teu vocabulário, não achas? E se for à moda do Porto, tanto melhor.
Olá, está na altura de te apresentarmos mais uma expressão típica do Porto. Desta vez, uma um pouco desconhecida. Ora, vamos lá. Sabes o que é mandar uma ultralitada direto à caixa dos fusíveis?
Não, filhinho, não conheço.
Não sou muito de dizer essas coisas.
Ah, esse por acaso não sei.
Vá lá. É só pensares como um verdadeiro portuense e já vês que não é muito difícil.
Algum palpite?
Não faço mesmo ideia nenhuma.
Trolitava, sei o que é. Agora não vou dizer o que é.
Ah, é um gajo dar uma torçada na cabeça.
Palpite daqui, palpite dali e ficamos cada vez mais perto.
Uma caçada na cabeça.
É mandar uma chapada na cara, assim, bem dada, que era o que acontecia muitas vezes.
Ora, muito bem. Segundo o dicionário tripeiro, mandar uma traulitada direto à caixa dos fusíveis é dar um murro na cabeça. Bem à moda do Porto, não é verdade?
Ah, não sabia. Eu, por acaso, não sabia. Não fazia a mesma ideia.
Sério? Eu não sabia. Aprendi qualquer coisa hoje. Obrigada.
Ora, essa. Agora já podes acrescentar mais uma famosa expressão ao teu dicionário. Até a próxima!
Chegamos ao fim, mas a curiosidade pelas histórias da Invicta mantém-se. Para a próxima semana, junta-te a nós e deixa-te levar. Já sabes, a nossa terra à vista é o Porto ao nosso ouvido.
Porto Ouvido.
Muito no Porto para ouvir.